A sessão já vai começar.
Fala, amantes da sétima arte! Você está no Filme Nosso de Cada Dia, o podcast para filmes nostálgicos que transformaram a minha e a sua vida em algo bem melhor. Eu sou Léo Pomieri e hoje nós vamos falar do filme que nos fez acreditar que um homem pode voar. Superman, o filme, de 1978. E para falar comigo sobre esse verdadeiro legado kryptoniano nas nossas vidas, está ele, Andrei Sorren. Seja bem-vindo, meu querido.
Olá, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui para falar desse filme, que foi o filme que quando eu vi quando criança me fez ter mais esperança ao longo da minha vida. E vamos que vamos.
É isso aí, o termo é esse, esperança. Não tem como não assistir esse filme e não curtir demais. Então, querido ouvinte, se você quer conhecer esse filme, quer saber desse filme, quer relembrar desse filme, se ajeite no sofá, prepara sua pipoca, que o filme nosso de cada dia já vai começar. É isso aí, Superman, o filme de 1978, dirigido pelo nosso querido Richard Donner, que nos deixou há pouco tempo, infelizmente, e continua, para mim, até hoje, o maior filme de super-heróis de todos os tempos. E aí eu vou perguntar pro meu querido Andrei, quando foi a primeira vez que você assistiu esse filme, cara? Como é que foi pra você o impacto de ser tudo tão... fazer tudo tão sentido, o cara voar fácil, o Superman altivo, colocando pra gente aquela esperança, né? Aquela que tudo vai ficar bem, né? O Superman, quando você olha na cara dele, você fala, cara, se esse cara aparecer, tudo vai ficar bem. Como é que foi pra você?
Cara, foi uma experiência que se mistura com as minhas primeiras lembranças de infância. Então, pra mim, é algo muito, muito mágico mesmo, essa lembrança, né? Que provavelmente eu devo ter visto em alguma sessão da tarde com a minha mãe, com o meu irmão mais velho. Então, tá sentado ali na frente da TV, ver um personagem que eu só via nos quadrinhos, que eu já gostava, que o meu irmão já colecionava, e ver toda aquela magia de tudo que ele fazia, dele voar, dele fazer aquelas coisas, é uma lembrança mágica que eu carrego, que mistura muito com a minha infância. Então era uma sensação muito de algo muito crível pra minha mente infantil. Então é uma lembrança que eu guardo com muito carinho.
Cara, é muito legal esse filme, né? A título de informação aí pro querido ouvinte, ele estreou em 15 de dezembro de 1978, lá nos Estados Unidos, um dia anterior no Reino Unido, né, 14 de dezembro de 1978, provavelmente tá 14 por causa do fuso horário, provavelmente. Aqui no Brasil, ela estreou no dia de Natal de 1978, dia 25 de dezembro de 1978, orçamento de 55 milhões e uma receita depois de 300 milhões de lucro, né? É um dos top 10 filmes com maior lucro, né? Pós-lançamento e investimento, né? Depois, com os anos, essa lista foi sendo mudada. E com um elenco, né, devastador de pessoas famosas, com novatos que estavam chegando com força total em Hollywood. Mas antes da gente falar melhor sobre isso, eu queria conversar com o Andrei, porque o Andrei, assim como eu, é um fã fanático aqui pelo Superman, né? É o meu super-herói predileto, é o do Andrei. A gente gosta muito do Superman nos quadrinhos, a gente gosta de, cara, das histórias boas, das ruins, não sei. A gente gosta do Superman, né? E aí, eu gostaria de ver com o Andrei. Andrei, o que você sabe sobre... que você sabe das histórias de bastidores antes desse filme sair?
Cara, esse filme, né, ele foi uma história curiosa em Hollywood, né? Porque uma família de investidores... os Salken, de alguma coisa assim. Agora me perdi na pronúncia, peço desculpa. Eles compraram os direitos do personagem, enquanto a Warner, que já na época era meio que já era dona da DC Comics, ficou como distribuidora e eles iam repartir lucros, né? Uhum. Então, na época, os caras acreditavam, aquela família acreditava que esse filme ia dar um lucro exorbitante e que poderia ser um sucesso absoluto. Então, gastou-se muito dinheiro de início no filme para dar credibilidade no salário do Marlon Brando, que foi um dos maiores na época, né? Fora participação em lucro de bilheteria, e ele só ia gravar por 2 semanas, o que gerou muito burburinho na época. contrataram o Gene Hackman, que estava em altíssima na época como Lex Luthor, e o roteiro do o roteirista Mario Puzo, né, que é o escritor do livro do Poderoso Chefão e adaptou o mesmo. Então isso por si só já transformou no maior evento daquela década o filme, né, do final daquela década. E aí começou toda a correria da indústria, que queria já ver esse filme, quem ia interpretar o Superman. Eu acho que praticamente todo mundo que era famoso na época chegou a fazer teste, né, pro Superman. Que os, óbvio que a Warner ia querer alguém de nome famoso. Nick Nolte ficou muito ligado ao projeto. Tem boatos que até o Arnold Schwarzenegger, na época, chegou a fazer teste, ou ter algumas conversas. E dentre outros da época, né, que Clint Eastwood também chegou a ter conversas. Então foi uma coisa que explodiu na época na mídia, né? Pô, como vocês vão adaptar isso? Como vai ser isso? Em contrapartida, né, uma coisa que eu queria citar, foi graças a esse movimento e essa explosão toda que o Superman poderia vir a ser como filme, né, que aí toda a mídia começou a ficar em volta, que resgatou-se, né, os criadores do Superman de volta a poderem ser creditados como criadores do personagem, porque até então eles tinham sido esquecidos também. Aí houve toda essa movimentação que pôde resgatar, né, de volta os direitos deles tendo nomes creditados como criadores do Superman, o Jerry Siegel e o Joe Shuster, né? Aí os bastidores continuaram, então teve muita coisa que envolveu essa produção, que tem até documentários hoje extensos sobre isso.
Uma coisa que é interessante a gente falar, né, André, é que esse detalhe do resgate, né, do Joe Shuster e do Jerry Siegel, já começou ali no comecinho dos anos 70, né, com o Neil Adams, né, o Neil Adams que era desenhista.
Isso.
É, ele tava desenhando na Marvel os X-Men, né, junto com, fazendo aquela run com o Roy Thomas, né, pra galera que gosta de gibi vai estar por dentro disso, né, me acompanha lá no filme, no Gibi Nosso de Cada Dia já vai lembrar, e aí ele começou um movimento ali, foi um dos primeiros movimentos pra trazer os personagens pros nomes que os criaram de fato. Então ele foi um dos caras ali que tentou trazer dignidade pro Jack Kirby, que morreu pagando conta, Steve Ditko, outros grandes desenhistas e artistas, roteiristas que tinham na época, e ele foi um dos primeiros caras que foi atrás de trazer de volta, né, a obra do Jerry Siegel e do Joe Shuster de volta pro nome deles, pras famílias deles, né, porque o pessoal tinha esquecido basicamente. O Superman vendia muito bem, né, o Superman ele era um personagem que durante a Era de Ouro vendeu muito bem dos quadrinhos, depois durante a Era de Prata vendeu muito bem, e o pós-crise, né, ou seja, né, o pós-crise das Infinitas Terras ali, né, que a gente chama que é pós-Era de Bronze dos quadrinhos, ele continuou vendendo muito bem até ali em meados dos anos 90. Então ele sempre foi um personagem lucrativo, tanto pra Warner quanto pra a própria DC Comics que a criou. E os artistas, né, que criaram o personagem, né, só voltaram a ser devidamente acreditados com o sucesso de Superman. O filme, só falando aqui sobre os produtores executivos que o nosso querido André citou, tava correta a pronúncia, Salkind, não tá tudo certo, é isso aí mesmo, é uma produção, assim, que o pessoal teve uma grande visão naquele período, porque, assim, já tinha se começado ali nos anos 70 muitos filmes relacionados à ficção científica, filmes onde que estavam tendo novas experimentações, efeitos práticos estavam sendo colocados à prova, muitos dublês, o cinema mundial estava passando por uma grande mudança. Tudo isso junto, né, a roteiros mais coesos, roteiros um pouco mais impactantes, trazendo muita coisa pro urbano. E quando eles optaram por esse roteiro, não, peraí, a gente vai fazer do maior super-herói de todos os tempos, o arquétipo do super-herói. Porque, pro querido ouvinte aí que não é leitor de quadrinhos, o Superman é o primeiro grande super-herói. Antes a gente tinha heróis, a gente tinha anti-heróis, a gente tinha detetives urbanos ali da cultura pulp e tal e tudo mais, mas o primeiro super-herói com superpoderes, com esse arquétipo do super-herói, começou com o Superman. Tudo que veio depois, vem depois do Superman. Então por isso que tanto eu quanto o Andrei e a galera que geralmente é especialista em quadrinhos e tudo mais, sempre aponta o Superman como o super-herói primordial, o primeiro de todos. Então, trazer um filme do Superman em 1978, né, junto aí com outros grandes filmes que estavam saindo na época, né, a título de informação, porque ele do 2078 é quando sai Tubarão, tá? O filme que lançou o Steven Spielberg no estrelato como um grande diretor. Um filme onde que ele usa, por exemplo, todos os efeitos especiais, são efeitos práticos também, entendeu? E
Só um adendo, você tendo citado o Spielberg, ele foi um dos cotados para dirigir o filme. Mas só que aí eles esperaram, né? Porque, tipo assim, ele já tinha feito o primeiro filme dele, que era o da Perseguição de Caminhão Me Deu Branco, o nome agora.
Uhum.
Aí, como o Tubarão era o segundo, os produtores falaram, vamos esperar e ver como ele se sai, como o filme se sai. Aí a gente contrata ele, chegaram a ter conversa. Mas aí foi o filme de maior bilheteria da história do verão norte-americano, que até começou os blockbusters pós-Tubarão, né?
Uhum.
O termo surgiu daí, e aí ele se tornou caro demais. Então, eu fico até hoje pensando... Como seria esse filme nas mãos dele?
Assim, uma coisa que é legal a gente falar, né, do diretor Richard Donner, o legal é que ele acreditou, né, no...
Sim, com certeza.
Ele acreditou. Ele é o tipo do cara, assim, que a gente vê isso nos, pelo menos nos dois primeiros filmes, né, que são dele, né. Depois do segundo filme tem... Quando o dia que a gente grava do segundo filme, a gente conta todo o rolo relacionado ao segundo filme. Mas o primeiro filme, ele foi um projeto que tava todo mundo acreditando, desde o elenco, inclusive porque o elenco... A gente, pô, o André citou aí, tem o Marlon Brando faz o pai do Superman, ele faz o Jor-El, né? Desde você ter uma figura como o Marlon Brando nos anos 70, onde que o cara já tinha feito Poderoso Chefão, Apocalipse Now, O Último Tango em Paris, tudo quanto é filme que você conhece, entendeu? Não tem como você falar, pô, né, cara, né? Olha a confiança que foi dado, não só pelos estúdios, por essa produção executiva que injetou muito dinheiro, 55 milhões de dólares, é muito dinheiro pra você colocar num filme com um elenco estelar, a gente ali com Christopher Reeve em início de carreira, porque o que que se tornou Christopher Reeve depois do Superman? Por mais que aqui nós brasileiros, em sua maioria, nos lembremos dele como Superman, cara, ele fez filmes maravilhosos, como Em Algum Lugar do Passado. No dia que, querido ouvinte, um dia eu trago esse filme aqui, vocês vão ver, esse filme é maravilhoso. Vocês querem um filme bom de viagem no tempo? É Em Algum Lugar do Passado. É com o Christopher Reeve, cara.
A desse, porque eu amo esse filme de paixão também.
Não, eu te chamo então demorou. A gente reassiste e vem aqui gravar, porque esse filme é maravilhoso. E, cara, em uma atuação, assim, soberba, né? O Christopher Reeve, a gente sabe que depois, lá, o Superman 3, Superman 4, são filmes aí meio largados pela grande mídia especializada em filmes e tudo mais, mas o Christopher Reeve não deixou a peteca cair em nenhum dos quatro filmes. Então, nunca é problema da atuação. Aí já é uma outra coisa que a gente vai falar muito mais pra frente aqui no nosso podcast.
Você viajará para longe, meu pequeno Kal-El. Porém, nunca o abandonaremos. Mesmo perto de nossa morte, a riqueza de nossas vidas será sua. Tudo que eu tenho, tudo que aprendi, tudo que eu sinto, tudo isso e mais, eu lhe concedo, meu filho. Você me levará dentro de você, todos os dias de sua vida. Tornará minha força sua. Verá minha vida pelos seus olhos, como a sua vista será vista pelos meus. O filho se torna o pai, e o pai, o filho. Isto é tudo que posso enviar com você, Kal-El.
Cara, bom, já falando do elenco, então, já que a gente já citou algumas personalidades, então a gente tem o Christopher Reeve, que faz o Clark e o Superman adulto, né, já. A gente tem o Marlon Brando, que faz o Jor-El. A gente tem o grande Gene Hackman fazendo o Lex Luthor, né, um Lex Luthor com uma versão, basicamente, começa no filme, porque o Lex Luthor dos quadrinhos nunca foi como o Gene Hackman fez, na verdade. Depois, outras versões e outras terras da DC acabaram gostando dessa versão, né, do Gene Hackman, que a gente vai comentar aqui, não desabona nem um pouco o personagem, é até curiosa. A gente tem a Margot Kidder fazendo a Lois Lane, né, que durante muito tempo não tinha como, ela foi paixão de um monte de molecada. A Valérie Perrine fazendo a senhorita Taskmaster, que é muito legal.
Adoro.
Não, muito bom, ótima atriz, né. A gente tem o Glenn Ford fazendo o Jonathan Kent, a gente tem o Jeff East fazendo o Clark Kent mais novo, né, adolescente. Quem Mas a gente tem o Nery Berry fazendo o Otis, né, que é um ator famoso. A gente tem o Jack Halloran, que foi lutador de boxe. Ele faz o Non, né, que é um dos três kryptonianos que são presos logo no começo do filme, né, dentro da Zona Fantasma. E é muito importante, né, parando aqui pra fazer um adendo, existem duas versões de cada, tanto do Superman 1 quanto do Superman 2, que são as versões do diretor. O filme tem tipo meia hora a mais, com muito mais desenvolvimento dos personagens. Eu recomendo ao querido ouvinte, quando for vou procurar esses filmes. E, por exemplo, se você tiver HBO Max, já são os filmes já com o corte do diretor. Então vocês podem assistir direto de lá. Se forem baixar na internet, procurem as versões completas de ambos os filmes, que é muito melhor, mas muito melhor.
Eu até acho uma pena na HBO Max não ter o Superman, o 2 versão de cinema, que eu acho que ele deveria ter essa versão de cinema lá. Diferente do 1. Versão do diretor eu acho muito mais completa. Mas como são duas versões assim, até extremas, né, eu acharia interessante eles terem deixado no catálogo pra você ter uma, sempre ter a visão dos dois, né, porque é muito diferente a versão do Donner do 2 da versão de cinema.
Não, eu também concordo. Na verdade, a impressão que dá é até que se torna outro filme. É um negócio assim, bem diferente. E eu acho que um pouco essa versão de cinema que causou um pouco nos investidores tal, e tudo mais, depois um medo de continuar esse legado cinematográfico do Superman, né? Mas isso fica para outro podcast. A gente tem o Terrence Stamp, que é o General Zod, a gente tem a grande Sarah Douglas fazendo a ursa, né? Sarah Douglas, né? Para quem é a rainha Shadzar, né? No Conan o Bárbaro, no Conan o Destruidor, pra galera que gosta aí, tudo mais. A gente tem o Mark McLurie fazendo, Jimmy Olsen, a Phyllis Taxter fazendo a Martha Kent, a gente tem o Jack Cooper fazendo o Perry White, né? Esse pessoal aí, né? Já saudoso já, né? Infelizmente, já não estão mais entre nós, né? São pessoas aí que são aí saudosos artistas aí, que fizeram muitos filmes aí naquela década de 70, início dos anos 80 aí, e infelizmente não estão mais vivos. E tem muitos outros, mas assim, o filme em si, ele se segura muito bem com esse núcleo principal que a gente falou. E o que acontece em Superman o filme, pro querido ouvinte? Aqui a gente tem o início do Superman e o começo, né, da vida dele como super-herói aqui, né? No começo do filme a gente tem o Jor-El, né? Aí são duas versões do filme. A gente tem a versão, né, se a gente estiver assistindo a versão com todos os cortes, o filme começa com o Jor-El, né, trazendo o General Zod e seus dois comparsas pro conselho, né, condenando eles à Zona Fantasma e o General Zod jurando vingança. Se a gente assistir a versão cinema, já começa com ele falando com o conselho, depois, logo após, Krypton vai explodir por causa do Sol Vermelho, que vai entrar numa supernova, né? Isso é a origem original do Superman, tá? Que depois, anos depois ali na Era de Prata e Era de Ouro foi contada. Quando chega depois no pós-crise, essa origem é mudada para uma parada relacionada ao núcleo de Krypton. Mas guardem essa informação. Então o Jor-El, ele é um grande cientista de Krypton e ele chama o conselho kryptoniano e fala, o nosso Sol Vermelho vai entrar em supernova, Krypton não vai sobreviver. O que que é? A gente precisa evacuar os cidadãos, a gente precisa fazer alguma coisa. O conselho não aprova, acha que ele tá falando demais, que ele tá ficando louco e tudo mais. Então a única coisa que lhe resta é salvar o seu recém-nascido filho, né, o Kal-El, e enviá-lo para um planeta, né, onde que ele possa sobreviver, que um kryptoniano possa sobreviver. E nas pesquisas ele descobre a Terra, e ele também sabe que a Terra tem um sol amarelo que reage com as células kryptonianas, e ele lá, tecnicamente, ele seria um deus entre nós, né? Ele seria super poderoso. Todo mundo sabe que os poderes do Superman vêm do nosso sol, do nosso sistema solar. Ele faz o Superman reagir e ter aqueles superpoderes. E essa parte acaba com a famosa nave do Superman vindo pra Terra e Krypton acabando. A partir daí, meu querido, o Jonathan e a Martha Kent encontram a nave do Superman que cai no Kansas, começa assim, várias cenas aí da criação do Superman, o despertar dos poderes do Superman, né, do Clark pequeno, até o momento onde que o Jonathan morre, né, o Jonathan ali da era de prata, era de bronze e da era de ouro, ele morre cedo. Então o Clark começa a ouvir um chamado, né, um chamadinho em seu ouvido, um chamado psíquico. E ele vai até o Polo Ártico e lá ele constrói a Fortaleza da Solidão. Ele ouve um cristal que tá com ele, que chegou junto com ele. A partir de lá, cria a famosa Fortaleza da Solidão. Lá, ele tem uma imagem do Jor-El holográfica que ensina pra ele tudo sobre os poderes dele. Ensina pra ele todos os deveres e regras kryptonianas e explica pra ele do legado. Explica pra ele que ele não é um humano, que ele não é filho dos Kent, que ele é um legado kryptoniano e que ele deve usar esses poderes com responsabilidade. E aí, né, a gente passa aqui, porque aí a gente não vai contar o filme todo. Agora a gente vai falar dos pontos do filme que a gente gosta, né, e interessante.
Quem sou eu?
Seu nome é Kal-El. É o único sobrevivente do planeta Krypton. Apesar de ter sido criado como um ser humano, você não é um deles. Você possui grandes poderes. Isso alguns poucos descobriu até agora. Venha comigo, meu filho. enquanto passamos pelas barreiras de seu confinamento na Terra, viajando pelo tempo e espaço. Nas 6 dimensões conhecidas, seus poderes são bem maiores do que o de um mortal qualquer. Mas é proibido que interfira na história humana. É proibido que interfira na história humana.
Essa origem, o Andrei, né, pra gente que já leu muitos gibis, a gente já leu o quê? Quantos gibis de... A origem do Superman é recontada com mais detalhes ou com menos detalhes a cada pelo menos o quê? 8 anos?
A cada uns 8 anos.
Um autor badalado vai lá e reconta essa origem do Superman. Essa origem do Superman, pra mim, é a mais pura delas, sabe? Não tem muito daquele peso. O monólogo improvisado do Marlon Brando, olha só. O Marlon Brando improvisa o monólogo que ele fala no começo pro Kal-El. E esse monólogo depois foi trazido para as novas recontagens da origem do Superman. O que você acha disso, Andrei? Esse começo do filme, essa forma como faz aquele medo da ciência, né? Aqueles senadores kryptonianos agindo como um bando de reaça. O que você acha disso, cara?
Eu acho, assim, que essa definição da origem do Superman aqui é a melhor até hoje. É prática, é simples. A gente até, eu acho que na nossa adolescência, ali quando começou a ficar mais adulto, né? Quando ia ver esse filme, esse pedaço, cara, mas como esses caras altamente, numa sociedade altamente tecnológica, pode ignorar fatos simples? Aí, quem diria, né, que ao longo da nossa vida a gente ia falar, realmente isso poderia acontecer,
né?
Olhando pro nosso mundo como ele está hoje, as coisas que vão acontecendo, negacionismo. E é simples, prático e direto, e bem feito. Isso que é ótimo. Isso eu acho excelente, não fica floreando muito. Então eles vão lá, vão direto ao ponto, e mostra aquela sociedade que infelizmente morreu por bobeira, né? Que poderiam ter sobrevivido, ido para outros cantos, mas infelizmente, mas eu acho bem incrível, cara. Aliás, é o peso que o Richard Donner quis colocar no filme, né? Essa coisa de ser crível. Então, perfeito. Eu acho que às vezes tentam mexer demais no passado, recontando essa origem de outra forma, ou tentando deixar mais, tentar mais rebuscado aqui, e acabam se perdendo muito. Então, pra mim, aqui é excepcional como é tudo bem feitinho.
Cara, é interessante, o Andrei, como o filme ele se desenvolve de uma forma muito simples, né? A gente vai assistindo o filme, né? Narrativamente, ele é muito inteligente, porque, assim, ele já tinha vendido como um filme de super-heróis, e hoje um grande problema de produções de super-heróis, isso se inclui alguns quadrinhos, inclusive, é aquela necessidade de explicar tudo, porque tudo tem que fazer um sentido, né? E eu acho que a grande sacada de um filme de super-heróis, ainda mais em 1978, é brincar com o imaginário das pessoas, né? A cena que começa a crescer a fortaleza da solidão, né? Em volta ali do cristal que o Superman coloca dentro do receptor, é um negócio, assim, incrível pro ano. Sabe, você vê a parte cenográfica, né, toda aquela maquete que eles utilizam, né, vale lembrar que efeitos práticos com maquete naquele período, cara, o jogo de luz que eles colocam, o que a gente vê, por exemplo, em Blade Runner depois, cara, é pura maquete.
Não só maquete, tem algo que eles usaram muito nesse filme, que eu gosto muito, que são pinturas também.
Uhum.
Então tem muito cenário de fundo que é pintura, e aquelas pinturas muito bem feitas e detalhadas, cara. Eu acho incrível, até parte do... quando há o resgate, né, do helicóptero com a Lois depois, né, mais pra frente,
uhum.
Quando eles filmam o prédio de baixo pra cima, mais da metade do prédio é pintura.
Uhum.
Quando eu assisti o making-off, eu falei, cara, que legal, isso é muito da hora, cara, é aspectos da produção, é coisa simples e tem um efeito bom até hoje. Sabe, essas cenas com pinturas ficaram bonitas, e você não, nem falava, na minha cabeça nem me passava que tinha sido uma pintura apenas.
Cara, é muito legal, né, cara? E tipo assim, toda a desenvoltura, né, do Christopher Reeve, né, a partir do momento que ele começa a se tornar, né, o Superman de verdade, é um negócio absurdo. Mas a gente tem que falar que o Jeff East fazendo um jovem Clark, aprendendo sobre Krypton, entendendo sobre Krypton, é muito legal, né? Ele é um ator, assim, muito bom. Né, o Jeff East, depois, cara, tem muito filme aí dos anos 80 com ele, e depois vocês dão uma procurada, né? E depois, cara, de ver o Christopher Reeve no papel, eu fico imaginando, cara, o Robert Redford foi um dos caras cotados.
Também.
O Burt Reynolds, cara, nada a ver, porra. Cara, né, o Burt Reynolds antes.
Eles tentaram todo mundo que tinha fama de algum nível na época.
Stallone, gente, Paul Newman, cara. O Paul Newman, o Paul Newman ainda, porra, até tem cara de Superman, vamos lá. Mas, cara, mas tem uns caras que pra mim não daria, sabe? Tinha cara que queria tentar o John Wayne, mas aí o John Wayne já tava muito reino do amanhã pra história já.
Não, chegou num absurdo tão grande a quantidade de gente que testaram pro Superman, que a esposa de um dos Salkind foi no dentista e achava o dentista parecido, até esse dentista foi fazer.
É verdade.
Teste.
Tem esse teste, é verdade.
E tem nos extras até do DVD, depois Blu-ray que lançaram na época, é bem legal. A Lois também, várias atrizes fizeram teste pra ela, assim, foi algo absurdo também, né?
Uhum.
E, cara, tipo assim, e não dá pra imaginar ninguém realmente. O Christopher Reeve e a Margot Kidder têm uma dinâmica que... uma química que...
Não, é perfeito.
É aquela coisa que é os céus falando, ó, tá aqui, se encontraram e é isso que vai.
Não, bem falado, cara. No final das contas, deu muito certo o personagem, né? Só fazendo mais um adendo relacionado a efeitos aqui, que eu dei uma dispersada. Todos os efeitos do filme são práticos, tá, meus queridos ouvintes? Então, era jogo de câmera, jogo de luz, pinturas, o Andrei lembrou muito bem. Muitas cenas são pinturas, o fundo é pintura. Só que a forma como é filmado dá a impressão pra gente que é um prédio, que a situação tá acontecendo. É lógico, assistindo o filme em 2023, vocês vão olhar, vocês vão encontrar um outro efeito estilo Chaves ali, entendeu? Mas se coloquem em 1978, se coloquem num local onde que os filmes eram, tipo, era filme de bang bang, o cara dava um tiro em cima de um salão, o cara caía dando uma cambalhota pro chão e caía num negócio de feno. O efeito especial era um dublê e uma parada prática, entendeu? Os caras faziam maquetes ali de Forte Apache pra dar a impressão que os caras estavam num lugar muito grande.
É até aquela cena, né, do jovem Clark que ele vai chutar a bola de futebol americano e eles instalaram, né? Eles fizeram um buraco, instalaram um canhão no chão pra poder lançar a bola.
Bem longe, exatamente. A cena que o Clark tá correndo do trem, você percebe que o trem tá num plano visual completamente diferente. Você vê que o Clark dá muito mais passos no chão do que a velocidade que ele tá correndo. Essas paradas dá pra perceber, tá? Mas aí é aquele negócio. Se você for já assistir esse filme pensando assim, você não vai gostar.
Exatamente.
A sua criança interior não é fã de filme de super-heróis padrão, né? Já tá muito Marvel pro negócio.
Eu sou apaixonado por cinema, gosto de cinema antigo, então pra mim nunca foi um problema.
Uhum.
Sabe? Porque eu já vou assistir o filme sabendo, é de tal época, tal década, então a minha mente já compra essa ideia. E foi um filme que, como eu vi ao longo dos anos em várias etapas da minha vida, né? Igual eu citei que eu vejo desde criança, e tinha o Roger Ebert, se eu não me engano, que é um grande crítico de cinema norte-americano, que ele falava, né? Um filme sempre vai ser diferente pra você, porque você vai ver ele em determinadas etapas da sua vida e com olhos diferentes. Então você vai ver um filme antes de ter passado por certas experiências, como se apaixonar, entre outras coisas. Você vai ver o filme no momento que você está apaixonado e depois. Então são visões diferentes que você pode ter sobre uma mesma obra de acordo com as vivências da sua vida. Cara, e rever esse filme justamente agora, na idade que eu tô, cara, eu achei fabuloso.
Uhum.
E até eu tinha aquela coisa eu tive minha fase, né, de adolescente pra jovem, eu era leitor de quadrinhos, mas tinha aquela fase, Superman agora é coisa de criança, eu não quero mais.
Uhum.
Vamos pra outros personagens, outros heróis, porque eu cheguei nesse patamar que pra mim era coisa da minha infância, não era mais relevante. E depois ele voltou pra minha vida com força total. Eu adoro o personagem até hoje.
Uhum.
Cara, e revendo esse filme mesmo, você tinha me perguntado, né, da origem. E ele faz umas métricas no roteiro que eu acho fabuloso. Do improviso do Marlon Brando, né, que ele fala, você vai ver a vida através dos meus olhos e eu vou ver através das suas.
Isso.
Aí depois quando o Superman, que aí eu acho fantástico também o lance da origem, ele vai montar a Fortaleza da Solidão. E aí ele fica lá alguns anos aprendendo através dos cristais tudo que ele já foi bombardeado, vindo na nave com o bebê, mas reforçando aquilo, ou seja, já ressalta que o Superman é um personagem inteligente no nível absurdo, muito acima da média, quase ninguém retrata ele assim. Aí ele fica aquele período lá, aí quando ele vai vir já como Superman, quando ele está pronto, aí tem essa fala do Jor-El relembrando o rosto dele, né, virando aquela máscara de cristal, aí a câmera vira o rosto e adentra o olhar do Jor-El, né? Fazendo a métrica com a fala dele, cara. É tipo assim, é perfeito. Se você não conseguir ver o filme, por causa dos efeitos e tal, vê prestando atenção na alma do filme, que é o roteiro.
Não, cara, esse filme, ele é maravilhoso. Ele não é só o filme pelos super-heróis, né? Isso daí que eu e o Andrei quer dizer pra vocês. Porque em 1978 ali, filme com... Como que eu posso explicar pra vocês? O roteiro não tava podendo ser raso, né? Ali dentro do ambiente cinema. A gente tá falando do filme da Warner. Nós não estamos falando de um filme, nessa época, a Canon ainda não tinha sido criada, mas o Yoram Globus e o Menahem Golan já estavam fazendo os filmes deles. Então, nesse período aí, o filme de segunda categoria não tinha moral mesmo. Não tinha moral, não tinha investimento, tanto é que no último episódio que eu falei aqui sobre Mad Max, por exemplo, que o George Miller conseguiu fazer lá na Austrália e explodir no mercado americano, é um marco surpreendente, por isso que a gente tem que falar.
Totalmente.
Né? Tudo bem, é um filme mais temático, ele tem, obviamente, totalmente a sua carga pessoal, né, de um filme trazendo uma distopia, traz uma parada que era um pilar do que estava chegando aí mais pra frente pro famoso proto-cyberpunk, e depois lá na frente seria referenciado pelo próprio cyberpunk, mas o filme do Superman de 78, o roteiro dele é muito bom. Ele se torna o melhor filme de super-heróis, não só pela imagem do Christopher Reeve voando, só pela imagem do Christopher Reeve sorrindo e falando, vai ficar tudo bem, deixa tudo comigo, eu não bebo, e trocentas outras frases icônicas que a gente tem aqui nesse filme, porque tem muita frase icônica nesse filme. O que faz o filme é que todo o filme é coeso, desde o primeiro ato da explosão de Krypton ali chegando na Terra, desde depois dele aprendendo os poderes dele e depois da vida pública do Superman, desde quando ele se revela pela primeira vez lá, salvando a Lois. Então, a partir desse momento, o filme ele se torna uma coisa assim, absurda. E um detalhe que é muito importante, que a gente não pode esquecer de falar desse filme, é a maravilhosa trilha sonora do John Williams, criada para esse filme.
Com certeza.
Né? Não tem ser humano nesse planeta que não reconheça o tema musical, né, de Superman. E tanto é que esse tema está em todos os outros filmes. Ele toca em todos os outros filmes de Superman. Ele é referenciado no filme de 2006 também, com uma outra abordagem. Né? Depois, na hora que entra Eric Snyder, o filme essas paradas são meio que esquecidas, né? Porque entra outro grande compositor, né? Que agora eu esqueci o nome dele, cara. Mas é muito bom.
É o Hans Zimmer, né?
Isso, o Hans Zimmer. Mas é um tema diferente. Esse tema criado pelo John Williams, que é um dos grandes compositores do cinema, Jurassic Park e outros grandes músicas aí para filmes, marcada para sempre, né, no cérebro de todo mundo. Então, quando toca essa música, a pessoa pode não ter assistido o Superman, pode não ter lido o Superman, pode, cara, malemar ter visto a cara do Superman, mas a pessoa sabe que a música é a música que relacionada ao Superman, ao super-herói. Vale lembrar também que eu e o Andrei, a gente tá falando do Superman porque a gente acabou acostumando, mas esse filme se chamava Super-Homem, o filme, durante muito tempo aqui no Brasil.
Sim.
Os quadrinhos, durante muito tempo, eram Super-Homem. Aqui no Brasil, inclusive, isso daí foi mudar pra Superman só em 2001. Só que de Superman pra Super-Homem, a diferença é muito pequena, então foi fácil do pessoal mudar e a gente acabar pegando. Tanto é que depois, as outras versões, Superman, a gente acabou ficando, né? Mas durante muito tempo, a gente falava Super-Homem. E vira e mexe, eu e o André, a gente se pega falando Super-Homem, porque acaba acontecendo.
Aliás, pra quem pegar o filme com a primeira dublagem.
É Super-Homem, isso.
É Super-Homem, e eu acho isso divino. É estranho hoje estar revendo ali, mas a dublagem do filme é ótima. Espero que nunca se mude. Mas tá mudando a tecnologia de som. Não me importa. a dublagem desse filme é ótima, espero que continue sempre.
Sempre foi localizado, tá, pessoal? Os personagens, a grande maioria deles sempre foram localizados assim, né? O pessoal pergunta, e o Batman, né? O Batman. Por que continua como o Batman? Cara, porque desde o começo veio com Batman pra cá e nunca mais saiu. Tem muito personagem com seu nome em inglês que tá desde o começo aqui, né? É diferente aí do jogo do Homem-Aranha, que é ridículo. ridículo, né? O jogo do Homem-Aranha, eu sou o Spider-Man. E o cara falando em português, aí dá uma... É, fica esquisito.
Não funciona mais.
Não funciona. Mas o Superman pra Super-Homem, dá pra perdoar. Mas o que o Andrei falou, é muito importante a gente pensar nisso, tá? Na HBO Max, ambas as dublagens, né? Pelo menos, eu acho que dos dois ou três primeiros filmes, todas estão como Super-Homem. Inclusive, do desenho do Superman dos anos 90, que tem lá na HBO Max também, é Super-Homem. O desenho todo se fala Super-Homem. Então, a partir dos anos 2000, começou a pegar mesmo esse negócio de falar Superman.
É Kryptonita, Super-Homem. Um pequeno presente de seu velho lar. Eu não meço esforços para fazê-lo se sentir em casa. Você já teve a sua época, Super-Homem. Mas as coisas mudam muito. E você deixou de ser tão poderoso para dar lugar a este maníaco que agora dá as cartas. A mente sobre o corpo. Você nem mesmo se importa para onde outro míssil está seguindo, não é? Mas é claro que eu sei. Eu sei exatamente para onde vai. Hackensack, Nova Jersey.
Bom, dado devidas a parte que a gente falou dessas partes técnicas do filme e tudo mais, a gente pode passar a falar sobre os outros elementos que fazem esse filme andar muito bem. Então a gente tem que falar da personagem, né, que depois do Superman, obviamente, é a personagem mais importante na história da vida do Superman e do Clark, que é a Lois Lane, feita aí pela nossa querida Margot Kidder. E aí, cara, o negócio é o seguinte, a Margot Kidder, ela fez a Lois Lane exatamente como era nos quadrinhos da época e... Depois de muito tempo, ainda continua a visão que a gente tem da Lois Lane. Toda vez que tentaram mudar isso na Lois Lane de alguma forma, não deu certo, entendeu? A Lois Lane definitiva é a Lois Lane que não tem medo de pular de um prédio pra provar o ponto dela, entendeu? E aí eu pergunto pro meu querido Andrei, o que você acha da Margot fazendo esse personagem, né, mais uma vez? E o que é a Lois Lane pra você nesse filme do Superman?
Cara, ela, pra mim, é a Lois definitiva. Eu gosto muito das outras também, que vieram a interpretar ela, mas ela, pra mim, tá perfeita no papel. Tá ótima. A Lois ali representa muito mais, apesar dela vir no contexto do, né, que a Lois é a moça indefesa, que precisa ser salva pelo herói, né, isso até acaba acontecendo, mas ela tem uma personalidade forte, ela tem uma personalidade astuta, ela vai atrás das matérias, ela se envolve. Uma coisa que eu gosto muito agora, que eu parei pra pensar muito agora que eu tava revendo esse filme, né, que sempre ao longo da nossa vida, sempre tinha piada, pô, mano, a Lois não dá a bola pro Clark, que demonstra interesse nela o tempo inteiro.
Uhum.
E só pro Superman. E revendo agora esse filme, cara, tem muita cena ali, desde o começo do primeiro encontro dos dois, que ela até faz piada com o jeitão caipira do Clark,
uhum.
Mas tem muita... É tão sutil, ela ali na mesa com ele trabalhando, conforme ele vai falando, o jeito que ela olha pro Clark, ela vai demonstrando interesse pelo Clark. É óbvio que depois acaba sendo ofuscado pela figura do Superman,
uhum.
Que é mais imponente, há uma conexão. Mas eu achei legal reparar nisso agora, cara, porque ela demonstra interesse pelo Clark, sim, desde o começo. Aí vai vendo o olhar, o jeito de falar, e é a conexão, né? E se for ver a alma do filme, apesar de ser um filme sobre esse ser que vem de outro planeta, vai se tornar esse símbolo de esperança para a humanidade, a alma do filme é sobre esse casal, é amor. Aliás, apesar de Superman ser um filme de ficção, sim, dá para falar que ele é um filme de romance também, e eu acho isso perfeito, por isso que a química desses dois atores ficou tão importante, porque é um filme sobre romance. Sobre você salvar aquela pessoa que você ama. Então eu acho ela perfeita ali na escolha. A Lois é uma personagem incrível.
Ah, tipo, uma coisa que é legal pro querido ouvinte, né? Essa dualidade, né? Superman Clark, né? Esse triângulo amoroso. Esse triângulo amoroso de duas partes, né? Que o pessoal fala, né? Uma coisa que é interessante vocês entenderem, queridos ouvintes, é. Isso daí fica meio. Pra mim, pro Andrei falar isso, é porque a gente lê muito gibi e acaba sendo meio fácil explicar isso. Mas muita pessoa realmente tem essa dúvida, né? Cara, por quê? Como é que funciona? A Lois é apaixonada pelo coração do Clark e tem uma fixação sexual pelo Superman. Essa é a grande verdade, tá bom? É tipo assim, não é obviamente, não tem nada a ver com nenhum tipo de depreciação da personagem ou da mulher em si, completamente normal, um cara bonitão, entendeu? O cara um exemplo altivo, pô, aquela parada heróico, né? Vamos levar pra 1978, né? O valor do heroísmo era uma parada muito grande, né? Quadrinhos vendiam muito pelo seu valor heróico, né? Aquela parada. Não era difícil, qualquer pessoa, ou homem ou mulher, tá admirando um cara como o Superman. Tanto é que o Superman passa todo mundo, ah, Superman, tal. Mas no caso ali, você percebe a forma de olhar, a Margot Kidder é uma atriz tão incrível, ela olha pros dois de forma diferente, mas você vê carinho nas duas situações, mas você vê que ela olha para os dois de forma diferente. Esse é o segredo da atuação dela. Ela consegue olhar pro Clark de um jeito e pro Superman de outro.
Aliás, até para ressaltar, né, o Christopher Reeve, ele interpreta o Clark de forma curvada, né, com os ombros curvados, todo desastrado, e o Superman não, é aquele cara forte, altivo, seguro de si. Então aquelas duas dinâmicas realmente muito diferente.
Não, e isso daí, no final das contas, né, só fortalece tudo que é colocado pro filme. O filme, ele traz pra nós todos esses detalhes de esperança e também a bondade do Clark. Porque o que é interessante a gente falar sobre o Clark? O Clark, né, por mais que ele tenha todos os poderes possíveis do Superman, o Clark é o melhor de todos os seres humanos. Ele foi criado por duas pessoas que são o maior exemplo de seres humanos do mundo, a Martha e o Jonathan. Então, a partir do momento que a Martha e o Jonathan percebeu que o garoto era especial, que o garoto tinha poderes, foi falado desde o começo para eles a responsabilidade desses poderes. Ó, você tem esses poderes, você pode não querer mostrar para todo mundo, isso é uma opção sua, mas a partir do momento que você tiver com esses poderes em uso, você tem que ter a responsabilidade. Marca muito o Clark não ter chego a tempo de salvar. Tipo assim, a impotência do Clark, por exemplo, a cena da morte do Jonathan, que é muito diferente do Homem de Aço. Esqueçam aquela cena da morte do Jonathan no filme do Homem de Aço, do Zack Snyder, por favor.
Aliás, esqueçam o Homem de Aço inteiro, por favor.
Isso, esqueçam esse filme, mas vamos lá. O Jonathan morre com uma doença humana, entendeu? É um fator humano, ele morre de um infarto. E o Clark, com todos aqueles poderes, não teria condições de salvar o pai dele, entendeu? A gente já viu, obviamente, nos quadrinhos, para mim salvar as pessoas de muitas doenças humanas. Mas ali, naquele momento, um jovem Clark, novo, ele percebeu o valor, entendeu, da vida ali, naquele momento, e o valor de ajudar as pessoas, o valor de fazer tudo o seu possível, e que também, se o dia que ele não conseguir, que ele falhar, também, ele conseguir entender o valor da falha, aprender com o valor da falha. O filme é extremamente filosófico nisso daí. Muitas pessoas passam muito por essa cena como se fosse uma famosa cena de desenvolvimento do personagem. Pelo pai dele morrer, dali pra frente o filme se desenvolve por causa disso. Não, não é. A cena, na verdade, é pra mostrar pro Clark que, mesmo ele sendo um kryptoniano, uma pessoa especial, super poderosa, ele não pode salvar todo mundo. Ele não conseguiu salvar o pai dele. Isso é provado, assim. O filme também coloca isso pra nós, como espectadores, pra gente entender que o Superman também pode falhar em algum momento. Tanto é que a gente vê que isso acontece no final do filme de alguma forma, né? Mas depois é tudo revertido de forma bem Superman mesmo pra nós. O que você acha disso, Andrei?
Cara, eu acho que essa construção é a melhor também, porque ele realmente vê, não posso intervir, não tenho o que eu fazer, não posso fazer nada. Tenho que aceitar o destino como ele é. Não vou conseguir salvar todo mundo. Apesar, né, que se a gente for... A gente tá aberto a falar de spoiler aqui, tudo bem?
Tranquilo.
Tranquilo? Ok. Porque aí acaba... Isso pra mim também acaba tipo assim, né? Ele faz uma conexão do final, que apesar que o Jor-El fala pra ele, você jamais deve interferir na história humana. Seja inspiração, lidere-os pra algo melhor. Mas se eu tenho alguma coisa que se torna negativa com o filme, é a resolução do final. Por quê? Porque se ele tivesse... Né, porque tipo, quando ele vai lá e salva a Lois da morte, apesar de ser alguma coisa, ó, eu amo essa pessoa, eu amo demais. Né, tem os dois pontos de vista. Ele viu ali que naquela idade ele não podia fazer nada com o pai dele. E depois de tudo que ele aprendeu, ele, não, eu posso sim, vou fazer todo o meu possível para salvar essa pessoa. Mas ao mesmo tempo, dependendo da visão que você tiver, você fala, ele deveria ter aprendido e deixado seguir, deixado a vida seguir como ela é e ter aceitado a morte da Lois. Então eu sempre tive essa dualidade com essa parte da história da trama. E nesse caso, se for algo assim que eu vejo dos dois lados, tendo as duas visões de pensar, mas é algo sempre que me deixou, tipo assim, descontente ali com a forma que fizeram o filme. Apesar que eu sei porque chegaram nessa conclusão, a forma que é o desfecho do filme, porque filmaram um e o dois ao mesmo tempo, né? E chegou num ponto que já tava orçamento estourado, tanto que isso, o orçamento estourar e a briga entre os produtores com o Richard Donner fez com que interrompessem ali parte da produção, isso que o segundo filme já tava com 75% filmado, e falasse, vamos lançar o primeiro. Mas não tinha um final ainda pro primeiro. Então foi meio que algo feito às pressas. Então... aí também tem que analisar essa parte da produção, mas é algo assim que eu fico com uma dualidade. Mas no geral, eu acho que tudo que nesse filme tem nesse filme é perfeito.
Essa desenvoltura que finaliza o filme, né, essa forma, de fato, né, vai meio muito contra, né, mas na verdade eu entendo como aquele detalhe do valor da vida que o Superman meio que aprende, sabe? Sim. Ele não tem, ele, obviamente.
Eu fico com isso também, né? Mas como acaba sendo uma métrica que o filme lança no roteiro, eu sempre tive essa dualidade.
Não, sim.
Só que aí eu me coloco no lugar, né? Vamos ter empatia com o Superman.
Aquele detalhe.
Eu faria o mesmo, eu faria o mesmo que ele. Se eu pudesse voltar e salvar as pessoas que eu perdi, eu faria o mesmo. Não o condeno, não o julgo. Dane-se o Jor-El.
tem o detalhe que a diferença da criação kryptoniana dura e fechada, né, de não aceitar um fato na cara deles de destruição, eu acho que vai muito de encontro com isso também, né? Mas é aquela parada, é que nem eu falei aqui, queridos ouvintes, é filosófico, é uma parada muito filosófica. Um outro detalhe que fortalece o filme e transforma o filme demais, é o Lex Luthor do Gene Hackman.
Sim.
Aqui nós não temos um multibilionário e o homem mais inteligente do mundo, né? Um homem que tem inveja do Superman pelos poderes, porque na cabeça dele, um homem como o Superman não entra na cabeça dele ser esse poço de bondade, né? Uma criatura de luz como o Superman é. Na cabeça dele, um homem com os poderes do Superman poderia dominar tudo, fazer tudo o que quisesse a seu bel prazer. Aqui, o Gene Hackman é uma parada muito diferente. Aqui, o nosso querido Gene Hackman, ele é um Lex Luthor que vive, continua obviamente inteligente, mas ele é um homem que vive de dar golpes, né? Principalmente golpes imobiliários. E vê na chegada do Superman e na chegada da mudança econômica do país uma chance de poder lucrar com isso, né? O Gene Hackman, no final das contas, ficou extremamente marcado por esse papel. Porque depois o Gene Hackman fez filmes maravilhosos, mas muita gente não lembra, entendeu? Tipo, De Volta para o Inferno, do Gene Hackman, é um filme de guerra dos anos 80, onde que o Gene Hackman volta pro Vietnã pra tentar resgatar o filho dele que ficou por lá. E é um filmaço, é um dos melhores filmes de ação dos anos 80, é um filme fora daquele negócio Exército de Homem Só, eu falo pra todo mundo que é um ótimo filme, mas as pessoas não lembram desse filme, porque, mas quem que é Gene Hackman? O Lex Luthor? Ah, lembrei. Aí as pessoas lembram.
É a Operação França, né, que deu o Oscar, ganhou o Oscar de melhor filme, deu o Oscar pra ele também.
Operação França. Não, ele tem um monte de filme depois, cara. Um monte.
Mas ele é lembrado como a maior mente criminosa dos nossos tempos.
Exatamente. O que você tem a dizer sobre o Gene Hackman de Lex Luthor, cara?
Cara, eu passei, como eu já citei, né, que eu tive aquela época de renegar as coisas da minha infância, e eu sempre, nunca gostei desse Lex dele. Nunca. Nunca mesmo, admito. E mudei de opinião essa última vez que eu revi. Cara, é tão gostoso. Você tá vendo o jeito que ele fala, o jeito que ele lida com as coisas. As frases deles, né, com a senhorita Tatmaker, o Watts. E tem até uma, deixa eu ver se eu lembro, que eu até gostei muito, né? Tem gente que lê Guerra e Paz e acha que é só um romance. E tem pessoas que lê, né, as letras de uma embalagem de chiclete e descobre o segredo da vida, alguma coisa assim. Desculpe se eu estiver errado aí. Mas... o personagem é legal, é engraçado e mal ao mesmo tempo. E com o tom camp que o filme tem, que o filme se propõe a ter, que o quadrinho do Superman tem, cara, eu acho muito gostoso. Hoje eu abracei esse Lex Luthor totalmente que podia continuar dessa forma.
Não, cara, muito bom. A forma como ele age, né? O Gene Hackman, ele mostra uma segurança absurda que é do Lex Luthor, né? Nesse período dos quadrinhos do Superman, o Lex Luthor, ele era uma mente criminosa, ele era o líder da Legião do Mal, né? Dos vilões, ele usava uma armadura roxa e verde, que dava até pra ele sair no soco com o Superman quando ele queria. Ele tinha muito envolvimento com Kryptonita e esses outros tipos de coisa. Aqui no filme, o Gene Hackman, obviamente, em algum momento que ele tem acesso à Kryptonita e tudo mais, mas todo o golpe dele faz muito sentido. Se você parar pra pensar que o golpe que ele dá, que ele quer dar imobiliário, relacionado a mísseis nucleares pra mexer com a costa oeste dos Estados Unidos, destruir aquilo lá e conseguir recriar um evento imobiliário lá que ele possa lucrar com isso, é muito super vilão. Mesmo pra um super vilão diferente dos quadrinhos nesse sentido. É uma parada, assim, absurda, sabe? É um plano gigante mesmo pra um vilão ali de 1978 baseado em quadrinhos, sabe? É um plano mal mesmo, né? Ele atrasa o Superman Kryptonita. E uma coisa que é bem legal no filme, os planos do Lex são, como que a gente pode falar, são atrapalhados pela dó da senhorita Taskmaster, né? Entendeu? Porque ela se compadece com o Superman, né? Em determinado momento, né? O vilão consegue capturar, né? O mocinho, né? Chega aqui. O filme, inclusive, ele tem muito desse ponto heróico, né? Ele quis colocar pra nós toda essa parte heróica do Superman, né? A gente, ali em 78, se não me engano, já tava rolando os desenhos da Hanna-Barbera ali do Superman. Então as pessoas já estavam acostumadas a vários momentos que o Kryptonita colocava o Superman de joelhos ali e parecia que tudo ia dar errado, né? E no filme, você assistindo, você comprado por esse roteiro, cara, vai dar tudo errado agora. O Superman, ele tá ferrado. Como é que ele vai sair dessa? E mais uma vez, né? É pela humanidade de um ser humano que se compadece com a situação, porque a senhorita Taskmaster tem uma mãe que mora na costa oeste dos Estados Unidos e vai ser morta, né? Então ele pede pra salvar a mãe dele. O Superman primeiro vai naquele ponto, que é falado, né? Acabar com os mísseis daquele lado, mas ele não consegue chegar em um último míssil. Não dá tempo. Isso daí mostra aquela parada que eu falei pra vocês. Não dá pro Superman salvar todo mundo. E esse míssil destrói um ponto específico que a Lois tá investigando. E a Lois acaba caindo no buraco e, entre aspas, morrendo, né? E o filme é legal o filme trazer esse detalhe da perda pra gente, embora eu e o André tenha comentado sobre como isso afeta como o valor principal que o Jor-El joga pro Superman no começo do filme, mas a cena mais super-heróica que você pode pensar ali do Superman é ele voltando no tempo pra resolver o problema.
Boa noite, policial. É um prazer. Dizem que a confissão é boa para a alma. Escute esse homem. Pode levá-lo.
Aí eu pergunto pra você, o meu querido Andrei, fora a resolução que a gente tem aí da senhorita Taskmaster, dessa parada humana, né, de pai e mãe, aquele tipo de coisa, o que você acha desse final do filme, né, de como esse filme finaliza, de como o filme joga pra nós esse fantasioso de uma forma extremamente incrível, porque assim, até esse momento, todos os eventos de voo do Superman, você fala, cara, você acredita que ele tá voando, cara, porque é muito bem filmado.
Sim, totalmente, né, cara, o final do filme, né, que é ele, o pessoal sabe que é ele voltando, né, ele começa a voar em torno da Terra pra fazer a rotação dela voltar pras pessoas voltar no tempo. Eu voltando a falar, né, teve aquela fase minha que eu reneguei. Totalmente. Cara, eu saboreando o filme agora de novo, vendo isso de novo, é muito legal.
Maravilhoso.
É legal porque passa o ar camp, passa um ar de... Pô, é simples, é um ato gigantesco, mas simples ao mesmo tempo, que remete a coisas extremas, absurdas que o Super fazia nos quadrinhos na Era de Prata, que eram coisas absurdas mesmo, até de mover terra de lugar, lua de lugar, né, entre outras coisas. E ficou muito, porque você sente o desespero dele, né, que é aí que se torna crível. Ele, no desespero dele, faz aquilo. Talvez hoje, a gente parando pra pensar, analisar, pô, mas podia ter tido uma explicaçãozinha. Melhor, é igual, né, tipo, se o Super tivesse visto Jornada nas Estrelas, né, o filme 4, talvez ele tinha se lançado em volta do sol pra criar, né, praticamente um elástico e voltar no tempo, ter feito uma continha ali com a ajuda dos cristais da Fortaleza da Solidão e ter feito algo que falava, nossa, isso aqui é mais científico um pouco, né? ou até mesmo algo que fosse preparado, tipo alguma coisa ali no, na forneira estudando na Fortaleza da Solidão que remetesse a esse tipo de coisa. Mas o que a gente sabe é que ele teve acesso a conhecimento de mais de não sei quantas galáxias, né, que agora eu não lembro.
Uhum.
A frase do Jor-El no começo do filme. Então ele tem um conhecimento científico muito grande.
Uhum.
Né, isso ele tem, está com ele. Então se algum momento ele estudou que era possível você fazer a rotação de um planeta voltar e voltar no tempo.
Exatamente.
Uhum. Estou com ele.
É aquela parada, né? O filme ele coloca pra nós, né, esses eventos do Superman de forma crível mesmo. Cara, a parada é isso mesmo. O Superman tem esse poder, o Superman consegue usar esse poder e ele tomou a decisão baseado. Ele não queria perder ninguém, não queria perder a mulher que ele estava apaixonado por ela, não queria perder ela, e fez o que ele fez. Ele voltou no tempo e salvou ela. Ele não quis pensar duas vezes. Foi atrás do Luthor, porque ele voltou com o tempo, né? Ele só dá um tchauzinho pra ela. É muito engraçado, né? A dinâmica do Superman. E vamos falar, a dublagem aqui no Brasil é perfeita, hein, cara? A dublagem é perfeita. O tchauzinho que ele dá pra ela, né? Falando coisa rápida, ó, te salvei, tá, tchauzinho, tal, puf, vazou, né? Ele dá uma olhada num sorriso tão feliz de ver ela viva, né? Mas ele, peraí, que deixa eu resolver agora isso daí. E vai atrás, ele pega o Gene e jogando o Luthor na cadeia. Muito legal. Chegando por cima e jogando o Luthor.
É muito bom.
Cara, isso é muito super-herói. Nem desses filmes recentes da Marvel a gente vê mais essa parada, sabe? Do cara chegar, né? Pô, coisa que todo mundo gosta. O Batman deixar os caras, os malucos, pendurados nos lugares. O Homem-Aranha deixar os caras tudo enrolado na teia num lugar, né? O Superman chegando, só jogando o cara dentro da prisão. Ó, está aqui, rapazes, pra vocês aqui. Você tá entendendo? Então esse tipo de coisa é heróico, né? E faz, né, a frase primordial da propaganda do filme vai fazer todo sentido, né? Você vai acreditar que um homem pode voar. Era exatamente isso que tava,
sim,
né, no pôster, né? Você vai acreditar, né? Então, o Superman é um filme que passou anos, eu já reassisti várias vezes, reassisti aqui pra gravar. É um filme que, pra mim, continua funcionando muito bem. O filme continua tendo todo esse, como que a gente pode falar, todo esse impacto heróico em nós, né? É um filme, digamos assim, para 2023, um filme inocente, entendeu? De super-heróis. É um filme que traz aquilo como nós pensamos a imagem de um super-herói. Hoje, obviamente, num mundo como tá hoje, com guerra rolando e muito mais, a gente às vezes fica meio até perdido de esperança, mas assistindo um filme como esse, né, vendo o imaginário, né, como as coisas podem ser diferentes, né, tudo bem que é um super-herói americano e tudo mais, mas, cara, é um super-herói que traz todas as virtudes de como uma pessoa viveria em sociedade corretamente, entendeu? Com poderes ou sem poderes, é o jeito certo. Por isso que eu acho que num filme importantíssimo, filosófico, eu quis trazer ele aqui. Concorda, seu André?
Sim, concordo plenamente, né? E outra, você falou em guerra, né, cara?
Uhum.
Os Estados Unidos da década de 70 tava um país mal. Caso Watergate, Vietnã. Nossa, tava um país meio que com a sua imagem quebrada, né?
Uhum.
Então, acho que o estouro do Superman também nessa época veio muito disso, porque ele fez você... O cinema é uma coisa muito poderosa, né, cara? Você vai lá, senta e você, naquelas 2 horas, eu tive aqui, e tem esperança, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito... É isso que eu precisava. É um remédio pra mente, pra alma. Então, foi o filme na hora certa, no tempo certo. Eu acho que até o Neil Gaiman, né, pós-lançamento de Homem de Aço, Batman Superman, falou, qual que é a dificuldade de fazer o Superman esperançoso? E é isso que a gente precisa desse personagem. É só isso, que ele seja esperançoso. E as pessoas vão comprar a ideia sempre que ele for esperançoso.
Ah, bacana, cara. É isso daí, querido ouvinte. Eu só digo pra vocês, assistam Superman, o filme de 1978. Deixem esse filme entrar dentro de vocês. Vejam o filme com o olhar daquela época, tá? É sempre bom lembrar, eu sempre lembro, relembro isso aqui no filme nosso de cada dia pra vocês, tá bom? Vejam o filme, imaginem a época, esses detalhes históricos que o Andrei falou agora no fim, fazem muito sentido. Imagina como é que tava o americano preocupado com esse monte de coisa assistindo um filme desse, entendeu? Eu falo pra vocês, esse filme continua pra mim sendo o maior filme de super-heróis de todos os tempos. O dia que conseguirem, sim, fazer um filme trazendo essa carga filosófica, filosófica, essa carga heróica, trazendo novamente a esperança, sem porradaria, sabe? Fazer esperança. Novamente, aí eu mudo o meu conceito. Só que eu acho muito difícil.
Tanto que, como eu tinha citado que ele é um filme, apesar de ser classificado como ficção, é um romance. Cara, toda a sequência do Super com a Lois, quando ela vai falar com ele a primeira vez no apartamento dela, pra dar entrevista, a cena do voo dos dois, que é uma cena, pra mim, é o melhor momento de todo o filme, cara. É o ápice do filme total. Ela entrevistando ele, da entrevista, ele se paquerando. A cena do voo, sabe? Como ela se sente, a trilha sonora. Cara, é o melhor romance de todos os tempos. Esse filme é lindo.
Não, maravilhoso, maravilhoso, cara.
Frisk, desce daí.
Oi, eu pego pra você. Vem cá, está tudo bem. Todinho seu.
Obrigada.
De nada. E juízo, gatinho. A gente se vê. Tchau.
Tchau. Mamãe, o Frisk ficou preso na árvore. Aí um homem chegou voando e pegou ele para mim.
Já avisei que não quero você falando mentiras.
Então é isso aí, queridos ouvintes do filme Nós de Cada Dia. Você acompanhou aqui Superman, o filme de 1978. Diretor Richard Donner. Música do nosso querido John Williams. Elenco estelar, Christopher Reeve, Gene Hackman, Marlon Brando, Margot Kidder. Filmaço, né? Aquele filmaço replicado trocentas vezes na sessão da tarde. Dublagem clássica da Herbert Richard, se vocês procurarem aí pra assistir. Um filme que em 2023 vai alegrar seu coração. Então eu recomendo muito que vocês assistam esse filme, né, novamente, né? Não deixe de seguir o Filme Nosso de Cada Dia nas redes sociais, tá bom, pessoal? @ Filme Nosso Podcast no Instagram, tá bom? Disponível em todos os agregadores aí de podcast. Eu gostaria de agradecer, então, aqui meu querido amigo de sempre, Andrei, meu amigo Gibizeiro, meu amigo podcaster, tá sempre aqui participando comigo em vários dos projetos aqui, junto comigo, cara. Se o pessoal quiser te encontrar, Andrei, deixa um jabazinho aí pra galera te conhecer melhor.
Tem Instagram e Facebook como Sorren Andrei. Só me procurar lá. Se quiser bater papo sobre cinema, quadrinhos, estarei lá.
Isso aí, muito bacana mesmo. Cara, conheçam o Andrei. O Andrei, gente boa pra caramba. Fala de gibi, fala de filme, fala de tudo que vocês pensaram. O Andrei também tá falando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá bom? E até o próximo Filme Nosso de Cada Dia. Tchau!
Este programa foi editado por Audi Edições.